staff.
E aí, pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki. Um recadinho rapidinho antes da gente começar. Vocês devem saber que eu tô aqui fudido produzindo o Caso Evandro, então eu tô bastante corrido, e então eu não vou ter como manter a produção do Anticast e hostear aqui o Anticast nas próximas semanas, e por isso eu tô passando o bastão aqui pra nossa querida Gisele Camargo. Tudo bom, Gi?
Tudo bem, conferiu na barriga, né? Mas tudo bem.
Você vai ficar tudo certo. Só pra avisar, ó, a Gi, eu já falei isso em programas anteriores, mas só reforçando, a Gi é que tem feito toda a produção do podcast ultimamente, ela corre atrás de convidados, ela faz a pauta, ela monta o texto editorial, eu faço pouquíssimas adaptações, então o conteúdo vai ser exatamente o mesmo, com a diferença agora que quem está fazendo tudo nos bastidores vai fazer na frente também agora. Gi, muito obrigado aí por assumir tudo isso, vai salvar minha vida.
Ivan, muito obrigada a você. Eu não espero que o pessoal goste de mim como gosta de você, mas que me dê uma chance aí. Me dá uma chance, galera.
Vai gostar mais ainda.
Então, amém. Oremos.
Então é isso, gente. Fiquem agora com o programa, com a Gi apresentando.
Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 441. Eu não conhecia Celso Furtado, sabia que se tratava de um economista brasileiro famosinho e tal, mas nada muito profundo, assim como, infelizmente, eu desconheço outros grandes intelectuais do Brasil. Eu comecei a pesquisar o Furtado para este programa, e aí eu fiquei com saudade do futuro. Sabe saudade do que a gente não viveu? Pois é, um futuro de igualdade, equidade, justiça social que não vai chegar no decorrer do tempo. Eu ando bem pessimista. Desculpa, Ariano Suassuna, nesse momento eu não consigo ser uma realista esperançosa. Também não é para menos, né? Eu nunca vi um governo tão profícuo em novidades. Pena que é uma pior do que a outra, inclusive na economia. Melhor dizendo, especialmente na economia, que é o que mexe diretamente com a vida da gente. O governo apresentou ao Congresso Nacional, no dia 21 de julho, a proposta da reforma tributária, a primeira parte da proposta. Um ano e meio depois de tomar posse, tudo que Bolsonaro e Guedes conseguiram apresentar foi a primeira parte de uma reforma pífia, quase um Ctrl-C, Ctrl-V do que já tinha sido apresentado por Temer em 2018. E essa proposta, meus amigos, traz consigo tantos significados. Primeiro, arrogância. O Titio Guedes, como eu ouvi de alguns, foi a justificativa perfeita para aqueles que decidiram apertar o 17 nas urnas, mas não necessariamente fizeram arminhas com as mãos, sabe como? Guedes era a fada do liberalismo, ele dava um tom mais ajustado, mais centrado ao ultraconservador Bolsonaro, uma dupla bem diferente, quase bizarra. Mas Guedes era a solução de todos os problemas, a resposta para todas as perguntas, o nosso verdadeiro posto Ipiranga. Se eu acreditasse no liberalismo demodé e antiquado de Guedes e tivesse votado no Bolsonaro por isso, cara, eu ia estar muito puta da cara. Muito, muito mesmo. Porque engolir o Bolsonaro por um projeto econômico salvador é razoável. Se tratando de Paulo Guedes e Bolsonaro, não é muito esperto, mas é compreensível para a nossa classe média, ressentida, raivosa e arrogante. Um outro significado dessa reforma é: essa galera realmente não sabe fazer política. Nada que surpreenda, afinal estamos falando de um político que em quase 3 décadas, 30 anos de mandatos, aprovou apenas 2 projetos. Não precisa estar muito ciente do sistema político para saber ou imaginar o desgaste que vai ser aprovar uma reforma tributária em 4 etapas. Imagina a quantidade de negociatas e os custos disso. Vale lembrar que em 2019 o governo Bolsonaro usou R$2,5 bilhões de reais em 10 dias com emendas para aprovar a reforma da Previdência. O valor total pago pelo presidente para comprar o apoio dos parlamentares chegou aos R$3 bilhões de reais. Imagina só como é que vai ser com a reforma tributária. E tem outro ponto. Como é que você negocia a aprovação de uma primeira fase de um projeto sem saber o que vem depois? É mais ou menos como comprar uma camisa em partes. Você começa comprando as mangas, que são azuis, mas não sabe o que vem depois. De repente, chega um colarinho roxo e costas verde-limão. Difícil, né? Pois é, confiabilidade é algo que esse governo não tem. Você compraria um carro usado do senhor Jair Messias Bolsonaro? O cara que, inclusive, aconselhou a sonegação de impostos?
Inclusive, xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Que o dinheiro vai pro ralo, vai pra sacanagem. Você, pra reformar um emissário aqui 30 minutos, pega dinheiro lá fora. O dinheiro que entra aqui só vai pro ralo.
Esse trecho faz parte de uma entrevista que Bolsonaro concedeu à Band em 1999 e que viralizou nas eleições de 2018. Deveria ter servido para diminuir a popularidade de Bolsonaro, mas eu acho que acabou por impulsionar o candidato. Um exemplo de uma aprovação bastante tensa foi o Plano Real, que quando foi apresentado tinha começo, meio e fim, e ainda assim o processo de aprovação foi bastante tenso. Ele ficou conhecido como uma das maiores negociações políticas que o país já passou. Bolsonaro hoje se sente censurado, rejeitado, mas imagina se ele, assim como o FHC na época, tivesse resistências como Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel Brizola, presidente do Partido dos Trabalhadores e governador do Rio de Janeiro, respectivamente? Pois é, eu sei que eu posso ser criticado pelo termo, mas porra, que governo de frouxos esse que tá aí, hein? Agora o governo apresenta a primeira parte de uma reforma, mas não tem definido como serão as outras três partes, como inclusive afirmou a advogada tributarista e assessora de Paulo Guedes, Vanessa Canado, em entrevista ao Antagonista. Que fase, amigos? Pois é, tô aí concordando, compartilhando o Antagonista. Essa entrevista foi no dia 23 de julho, dois dias depois do chefe dela, o Guedes, apresentar o plano.
Mas isso é uma discussão técnica que não necessariamente vai ser feita dessa forma e só dessa forma, até porque a gente pode mexer em dedução e reduzir a alíquota. Você pode mexer em dedução e aumentar a faixa de isenção, o efeito é o mesmo.
Isso ainda está então, em estudo?
As opções já estão colocadas, mas ainda precisa ser definido, digamos assim, pelo Ministério e pela timing político.
Existe a possibilidade de desoneração da folha, que o pessoal está cobrando muito?
Também já tem todas as hipóteses sobre a mesa do Ministério, mas aí é uma decisão do ministro que ele vai encaminhar e quando.
Tá. E a CPMF?
É a mesma coisa, né? Porque como o tributo tem sido requerido o setor de serviços como um tributo que vai desonerar a folha, na verdade ele está nessa discussão da desoneração da folha, né? E aí vai ser uma decisão do ministro propor um tributo sobre pagamentos ou então usar outras fontes para desonerar parcialmente, já que a folha é muito alta, 350 bilhões, né, de arrecadação sobre folha.
Bom.
É difícil, falta muito dinheiro para desonerar a folha.
Outra evidência que fica muito clara com essa proposta é que Guedes não sabe fazer economia. Não para o Brasil, não para o nosso povo. Celso Furtado, que eu citei no começo do programa, disse em 1991, durante um discurso da Universidade de Brasília, que, abre aspas, a primeira condição para libertar-se do subdesenvolvimento é escapar da obsessão de reproduzir o perfil daqueles que se auto-intitulam desenvolvidos, fecha aspas, e eu vou repetir porque eu acho que vale a pena. Abre aspas. A primeira condição para libertar-se do subdesenvolvimento é escapar da obsessão de reproduzir o perfil daqueles que se auto-intitulam desenvolvidos. Fecha aspas. Guedes, além de copiar um modelo que não combina com a realidade do Brasil, não faz sentido para a gente, o faz com estratégias antigas. Ele é cria da escola de Chicago dos anos 70. Anos 70, minha gente. Quanta coisa mudou. Esse liberalismo é desumano e não favorece nem os mais ricos. Pelo menos os mais ricos que pensam em médio e longo prazos, que tenham, digamos, um pouco de sensibilidade humana. O ponto central da primeira parte dessa reforma é a simplificação de dois impostos, o PIS e a COFINS. O PIS é o Programa de Integração Social e é o imposto que é pago pelas empresas para garantir o seguro-desemprego. E a COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que ajuda a manter a Previdência Social, Assistência Social, a Saúde Pública. Pela proposta de Guedes, esses dois impostos passariam a ser a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS. Precisamos simplificar impostos? Sim, muito urgentemente. Seja bem honesto. Você sabe direitinho onde, como e qual a justificativa dos impostos que paga? Bom, se você respondeu sim, ou você é um economista ou um privilegiado, talvez as duas coisas. Nossa educação financeira coletiva é a da sobrevivência. Poucas pessoas realmente sabem lidar com o dinheiro para além de ganhar e gastar. E poucas sabem como se dá o preço de algo e por que pagamos impostos. Mas o nosso sistema tributário também não ajuda muito, né? Simplificar é bom. O ruim é a forma escolhida para fazer essa simplificação. A CBS, se for aprovada como está, vai ter uma alíquota única, 12%. Segundo o jornal O Globo, em matéria divulgada no dia 26 de julho, com a projeção de alguns economistas, somando aí outros impostos que a gente já paga, essa alíquota pode chegar a uma tributação de 33% a 35% sobre o consumo, o que seria a maior taxação do mundo. E aumentar a taxação sobre o consumo aumenta a desigualdade e faz com que os mais pobres paguem proporcionalmente mais impostos. Melhor dizendo, muito mais impostos. Quem ganha R$1.000, por exemplo, gasta quase toda a sua renda com consumo. Já quem ganha R$100.000 não vai gastar tudo o que ganha para sobreviver. Aumentar a taxa sobre o consumo em um momento de recessão mundial causada por uma pandemia é ainda menos sensato, para dizer o mínimo. Em um texto publicado na Folha de São Paulo no dia 22 de julho, o jornalista Vinícius Torres Freire faz duas observações bem importantes sobre essa primeira parte da reforma tributária. Abre aspas. Quem recolhe o imposto não é quem o paga. Quanto mais um bem ou serviço for de difícil substituição, mais fácil repassar o aumento de tributação para o consumidor. A gente pode dar como exemplo a comida, a água, a luz. Já se existe um substituto ou a opção de não consumir, é possível que a empresa tenha de engolir parte do aumento do custo ou, caso o repasse, perca mais faturamento. Não é possível calcular o aumento da carga tributária com base apenas na alíquota do imposto. Mudanças em tributos mudam comportamentos, podem tornar empresas inviáveis, permitir o surgimento de outros negócios e incentivam as firmas a criar um modo de se livrarem do tributo. Um projeto tributário não faz sentido sem simular essas transformações. Fecha aspas. Eu volto ao meu recém-novo melhor amigo, Celso Furtado, para lembrar uma de suas falas lapidares. Só um economista imagina que um problema de economia é estritamente econômico. E essa reforma tributária de Guedes é uma prova da veracidade dessa afirmação. Depois de 20 anos em queda, lenta, mas em queda, a desigualdade no Brasil voltou a crescer a partir de 2015, segundo o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade e a distribuição de renda. Ainda com dados do índice de Gini, divulgados no fim de 2019, o Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo. À frente estão alguns países africanos: África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto e Moçambique. E quando o assunto é má distribuição de renda, o Brasil fica atrás só do Catar. Ou seja, 1% dos mais ricos no Brasil ficam com 28,3% de todo o dinheiro brasileiro. Na prática é assim: com a crise do coronavírus, mais 5 milhões e 400 mil brasileiros devem ir para a extrema pobreza, ou seja, pessoas que vivem com menos de $2 por dia. As projeções são do Banco Mundial, que também fez a conversão desse valor para algo em torno de R$150 mensais. E esses números já vinham batendo recorde. No ano passado, eram 13 milhões e 500 mil brasileiros vivendo com R$150 por mês, o número mais alto em 7 anos da série histórica do IBGE. Ou seja, até o fim da pandemia, a gente vai ter aí quase 10% da população em situação de miséria. Enquanto isso, no topo da pirâmide, abre aspas, bilionários brasileiros aumentam suas fortunas em US$34 bilhões durante a pandemia, fecha aspas. Esse é o título de uma matéria do Estado de São Paulo do dia 27 de julho, e eu não consigo mensurar o que é um bilhão. Acredito que você também não, e como disse o jornalista Leonel Camazão no Twitter, o nosso cérebro não funciona bem com números grandes, por isso ele fez uma comparação que eu achei muito válida. 1 milhão de segundos corresponde a 11 dias. 1 bilhão de segundos corresponde a 32 anos. E você sabe quantos bilionários tem no Brasil? Eu não sabia, são 45, de acordo com a lista da Forbes divulgada esse ano. O mais rico do país, Joseph Safra, é também o banqueiro mais rico do mundo. E o Brasil? Ah, o Brasil é um país ótimo para os bancos. Sabe aquela alíquota de 12% que as empresas vão pagar com a junção da PIS e da COFINS? Então, para os bancos esse valor vai ficar menos da metade, 5,8%. E vale lembrar aqui que durante a pandemia os bancos devem receber no total um empréstimo de R$650 bilhões, segundo matéria do Estadão do dia 2 de abril. São 150 bancos no Brasil. Já o empresariado tem sofrido quase que sozinho, especialmente se ele é médio ou pequeno empresário ou empresária. 4 em cada 10 empresas fecharam as portas durante a pandemia, segundo a pesquisa Pulso Empresa, Impacto da Covid-19 nas Empresas, que foi realizada pelo IBGE. O auxílio emergencial, os R$600, não chegou a R$100 bilhões para os cofres públicos. Eu sei, essa comparação é bem simplista, mas ela é o retrato da última evidência que eu vou apontar nessa proposta de reforma tributária. Esse governo está se fodendo para os pobres. Quanto aos miseráveis, melhor que não existam. Mexer nas grandes fortunas não é fácil, só que não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outra forma. Ariano Suassuna, a quem eu pedi desculpa logo no começo, diz que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu ando chata pra caralho. Ela é professora adjunta do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, é doutora em Economia, com estágio sanduíche na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de São João del Rei, e mestrado em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência na área de economia com ênfase em crescimento e desenvolvimento econômico, economia regional, renda e tributação, finanças públicas, economia dos programas de bem-estar social, métodos e modelos matemáticos e contabilidade nacional, atuando principalmente nos seguintes temas: economia brasileira, estrutura produtiva brasileira, distribuição de renda, sistema tributário brasileiro, impactos de políticas públicas e modelos de insumo, produto, contabilidade social e equilíbrio geral computável, e recentemente recebeu o prêmio de melhor tese em economia no 37º prêmio do BNDES de economia. Débora Freire, muito bem-vinda ao Anticast, muito obrigada pela sua presença.
Obrigada, eu que agradeço, um prazer falar com vocês.
Deixa eu te confessar uma coisa, é a primeira vez que eu estou gravando, eu trabalho como produtora do Anticast e o Ivan está trabalhando num outro projeto e eu que estou gravando, é a primeira vez, e eu falei, nossa Ivan, não teria assunto mais fácil para eu estrear aí nessa gravação, porque economia não é um saber muito popular, né? A gente sabe que é um saber restrito, assim, e a nossa busca por uma mulher que falasse de economia foi bem, bem grande, assim. Muito obrigada pela sua participação. Bom, vamos falar da nossa reforma tributária que está aí. Um ano e meio depois, o governo finalmente apresentou uma reforma. Nós precisamos de uma reforma, né, Débora?
Sim, com certeza. Existem dois tipos de reformas das quais a gente precisa muito. A primeira é aquela que ataca a eficiência do nosso sistema tributário. Isso porque o nosso sistema tributário hoje é muito ineficiente. O que significa essa ineficiência? Essa ineficiência, ela aumenta os custos de produção. Então, ela inibe a produção na medida que ela torna a produção mais cara. E por que ela é muito ineficiente? Ela é muito ineficiente porque a gente tem uma série de tributos que incidem de forma cumulativa. São os famosos tributos em cascata. Qualquer tipo de imposto, qualquer tipo de tributo, ele distorce as decisões. Ele causa distorções na economia. O que a gente tem que fazer é ter um sistema tributário que gere o menor nível de distorções possível. Isso, em geral, é muito difícil, exatamente porque os sistemas tributários tendem a gerar essas distorções. Eles tendem, por exemplo, a modificar as preferências de consumo das pessoas. Na verdade, tributos tendem a modificar o consumo das pessoas. Por exemplo...
Como assim?
Se um tributo é colocado sobre... se a gente aumenta o tributo sobre combustíveis, pode ser que as pessoas tendam a usar mais bicicletas, por exemplo, ou transporte público do que o próprio carro, visto que os combustíveis ficaram mais caros. Ou até mesmo, por exemplo, tem um exemplo bem... típico, que é bem didático, que na Inglaterra, antigamente, tinha um tributo sobre janelas. O que aconteceu? Várias casas foram construídas sem janela, exatamente porque os consumidores construíam as casas sem janelas para fugir da tributação, ou seja, para tornar o seu consumo mais barato. E aí, a gente tem essas distorções que são naturais, e o que a gente tem que fazer é que o sistema tributário, ele distorça o menos possível. E aí, no caso da nossa tributação hoje, a estrutura da nossa tributação hoje remonta aos anos 60, que foi quando a gente fez uma grande reforma tributária, que é chamada de reforma tributária do PAEG.
Lá na época do Celso Furtado ou depois dele?
Na época da ditadura militar. Uhum. Nós fizemos essa grande reforma em 1965, 1966, e nosso sistema tributário não mudou muito de lá para cá. Na verdade, o que mudou foi que a gente foi precisando aumentar a carga tributária, principalmente depois da Constituição de 88, e aí novos tributos, e aí o que a gente chama de contribuições, foram sendo criadas. A COFINS, por exemplo, várias contribuições que foram sendo criadas depois de 88. E isso piorou muito o nosso sistema tributário. Por quê? Porque quando o nosso sistema tributário foi reformado, lá nos anos 60, o ICMS e o IPI eram uma espécie de IVA. Foi uma reforma até modernizadora do nosso sistema tributário. O IVA é um imposto sobre valor adicionado. O que significa isso? Significa que, para produzir, vamos pensar, o sistema produtivo ele tem diversas etapas, né? Para fazer um pão, por exemplo, a gente tem que é produzido trigo, o trigo vira farinha, a farinha vira pão. Ou um automóvel, por exemplo, a gente tem produção de aço, produção de plástico, produção de borracha. E essas várias etapas, né? Depois produção de autopeças e depois a produção de automóveis. Essas várias etapas são etapas do processo produtivo. No caso de um imposto sobre valor adicionado, em cada etapa do processo produtivo, desconta-se o que foi pago de impostos nos insumos, no que foi comprado de insumo. Então, se a gente...
Na matéria-prima, né?
Na matéria-prima, exato. Isso por quê? Para produzir, a gente, né, os produtores estão sempre comprando insumos produtivos, que são as matérias-primas. E aí, no caso do IVA, o imposto só incidiria sobre o valor que cada etapa produtiva acrescenta àquele produto. Ou seja, toda vez que o produto é tributado, desconta-se os tributos que foram pagos na etapa anterior, que vieram dos insumos intermediários, das matérias-primas. Se a gente não faz isso, quando a gente tem um sistema tributário que não faz isso, a cada etapa do processo produtivo, tributa-se mais. Isso é o que a gente chama de tributação cumulativa ou tributação em cascata. Então, por exemplo, se a gente tem um produto que passa por diversas etapas produtivas, a alíquota, por exemplo, uma alíquota de 10%, ela vai incidir sobre todas as etapas. E a gente vai chegar no final da produção e, por exemplo, quando o consumidor final vai comprar o produto, ele compra o produto com uma alíquota muito maior, porque a gente teve que todas as etapas do processo produtivo foram tributadas. Do contrário, se a gente tem um imposto sobre valor adicionado, a cada etapa desconta-se o que foi pago de tributos nos insumos e aí a gente chega no final da cadeia produtiva com um imposto, de fato, uma alíquota uniforme. Então, se a alíquota é 10%, no bem final que as famílias vão comprar, essa alíquota vai continuar sendo de 10%, porque a gente não teve essa incidência em cascata. O que essa incidência em cascata faz é encarecer a produção. Isso torna, de fato, o nosso sistema produtivo muito ineficiente, porque ele fica mais caro.
Sim, esse aumento de imposto, esse imposto sobre consumo... ele acaba reforçando a desigualdade, né? Já que, tipo, quem é muito rico, tô falando do 1%, não tô falando da galera que comprou um carro financiado e acha que vai sofrer aí com a tributação das grandes fortunas. Mas a galera que é do 1%, eles acabam usando muito pouco, uma porcentagem muito pequena da renda deles para o consumo. Então, esse modelo acaba aumentando a desigualdade, porque quem é pobre e ganha, sei lá, R$ 1.056, acho que é isso, a renda per capita, ele acaba usando toda a renda dele no consumo, não?
Exato. Essa é uma outra questão que aí é super importante também, que seria a segunda reforma que a gente precisa fazer. Isso porque a tributação sobre consumo, que é a que a gente estava falando em relação ao IVA, né, que seria a substituição desse imposto cumulativo que a gente tem, ela é regressiva por natureza. O que, que isso significa? Significa que uma pessoa mais pobre vai pagar o mesmo valor de imposto sobre um quilo de arroz do que uma pessoa muito rica paga. E em termos da renda dessa pessoa, esse valor é totalmente diferente. E é exatamente o que você disse, as famílias mais pobres consomem a maior parte da renda, então elas têm uma participação dos impostos que elas pagam sobre consumo muito maior em relação à sua renda. Já quem é muito rico consome uma menor parte da sua renda e aí o peso dessa tributação é muito menor. Então, por natureza, a tributação sobre consumo ela é regressiva. E, para a gente ter ideia, o nosso sistema tributário hoje, 50% dele é de tributo sobre consumo. Então, nós temos um sistema tributário muito regressivo, porque ele é baseado principalmente na tributação sobre consumo. Então, a primeira questão seria essa. Primeiro, a gente tem que trazer mais eficiência para o nosso sistema tributário. A ideia do IVA, ela é muito bem-vinda para trazer essa eficiência, mas também a gente teria que diminuir a participação da tributação sobre consumo para dar lugar a que tipo de tributação? Aí vem a segunda parte, para dar lugar a uma maior tributação sobre a renda. Hoje, a gente tem uma participação da tributação sobre a renda e patrimônio muito pequena na nossa carga tributária. E a tributação sobre a renda e sobre o patrimônio, ela é mais justa. Por quê? Porque ela considera a capacidade de pagamento. Em tese, pelo menos, ela deveria considerar a capacidade de pagamento. O que significa isso? Quem ganha mais, paga mais. É o imposto de renda, por exemplo. Ou quem tem um carro mais caro, paga o imposto mais caro. É o IPVA, por exemplo. Essa seria a segunda reforma que é muito necessária, que é a reforma sobre a tributação direta, que é a tributação sobre renda e patrimônio, que hoje, no nosso caso, ocupa uma participação muito pequena na nossa carga tributária. A gente precisaria aumentar essa participação e também ela sofre de uma série de isenções e especificidades que a gente precisaria eliminar. Isso por quê? Isso porque mesmo nesse tipo de tributação, no nosso caso, nosso sistema tributário é tão ruim que mesmo na tributação que considera a capacidade de pagamento, ou seja, que deveria ser justa, que deveria ser um instrumento de redistribuição de renda, no nosso caso, não é tanto. A gente não tem um sistema tributário da tributação direta, da tributação da renda e patrimônio, muito progressiva. Na verdade, a progressividade é baixa, exatamente por conta dessas especificidades que vão atingir principalmente o topo da distribuição. Eu estou falando principalmente da isenção de lucros e dividendos, da distribuição de lucros e dividendos na pessoa física, de uma tributação muito pesada sobre a renda do trabalho vis-à-vis a renda do capital, e de uma tributação sobre patrimônio ainda que deixa muito a desejar, uma tributação sobre herança baixa, ou seja, uma série de especificidades, as deduções, por exemplo, com saúde e educação, que vão tornando o nosso sistema tributário sobre renda e patrimônio não tão efetivo. Então, nesse caso, são as duas reformas necessárias, a do consumo e a da renda.
Bom, a gente então tem uma necessidade de uma reforma, a nossa tributação é ruim e a gente está às vias disso, finalmente. A gente tem uma reforma que foi entregue, está sendo votada e tal. É uma reforma, primeiro, entregue em 4 etapas, né, que gera aí um desgaste político, porque cada vez que for votar uma etapa, o governo vai ter que conceder alguma coisa, né, vai ter que aí dar os seus pulos para poder aprovar. Mas qual que é a diferença dessa reforma que foi apresentada hoje, daquela que foi apresentada pelo Temer em 2018 e que essa de hoje vinha com superpoderes? Inclusive rolou um tipo, não preciso da sua porque eu vou apresentar uma coisa mágica. Qual que é a diferença aí dessas reformas que estão sendo estudadas para o nosso país?
Então, na verdade, o que acontece com essa reforma do ministro Paulo Guedes hoje é que ela é, de fato, muito tímida em relação ao que a gente precisa fazer. Muito se falou que iria ter, por exemplo, uma CPMF, queria ter, né, algum tipo de tributação cumulativa sobre transações financeiras, como a CPMF, por exemplo, mas isso não se efetivou. O governo, de fato, recuou nessa ideia.
Mas isso não ficaria numa quarta etapa? Tipo, não, você fala no passado, isso não estaria num futuro? Você descarta, então, porque o Paulo Guedes parece meio ter uma fixação aí com a CPMF, né?
Sim, na quarta etapa seria a desoneração da folha de pagamentos, o que, a meu ver, é uma política totalmente errada, que já deu errado no passado recente nosso. E aí, para compensar essa desoneração, ou seja, a perda de receita, teria algum tipo de tributo sobre transações. Mas eu estava vendo uma reportagem hoje que eles estão descartando a CPMF, mas não dizem, de fato, qual seria esse tributo. Essa é uma questão muito complexa, porque, primeiro, a gente precisa simplificar o nosso sistema tributário. Então, a gente está falando que daqui a algum tempo, numa quarta etapa, vai ter a criação de um tributo. Obviamente, pelo que parece, não é um IVA, que seria a primeira etapa, então seria um tributo que incidiria de forma cumulativa. Ou seja, você já está trazendo novas distorções para o sistema tributário que você acabou de reformar, sendo que ainda você reformou muito pouco, visto que a gente tem uma ampla gama de tributos muito importantes, como o ICMS, como o ISS, que são de... estaduais e municipais.
Outra fixação do ministro, né?
Exato, mas que precisariam ser reformados, porque a maior parte da nossa tributação sobre consumo, por exemplo, a maior arrecadação está no ICMS. A gente não resolve muitas distorções hoje se a gente não reforma o ICMS. E o governo parece não querer comprar essa briga de fato e deixar, né? E, no caso, deixar o ICMS do jeito que ele está. De fato fazer muito pouco pelo nosso sistema tributário. Só mexer no PIS/COFINS, que é a primeira etapa, ou seja, tirar a tributação, unificar o PIS/COFINS e tirar a tributação, né, sobre consumo intermediário e transformar em IVA, é muito pouco, porque é uma parte ainda que não é tão grande do nosso sistema tributário, sendo que a gente ainda teria o ICMS e o ISS gerando muita distorção. Na segunda etapa, ele faria a reforma do IPI, transformando o IPI no imposto seletivo sobre... Isso, né, a gente tem de forma mais certa a primeira etapa. Mas a segunda etapa seria essa transformação do IPI no imposto seletivo. O imposto seletivo é aquele que é usado para ou inibir ou para estimular o consumo. Em geral, para inibir. Por exemplo, cigarro faz mal para a saúde. Então, o governo usa... a tributação, aumentando as alíquotas sobre cigarro para que as pessoas consumam menos cigarro. Isso porque gera uma série de gastos, né, para o sistema de saúde público, por exemplo. E o mesmo com bebidas. E aí, no caso, o IPI seria utilizado como imposto seletivo. Ou seja, com alíquotas muito maiores para bebidas, cigarro e alguns tipos de automóveis. O IPI hoje ele incide principalmente já, a maior parte da arrecadação ela é sobre cigarros, bebidas e automóveis. Então, eu não consigo ver o que mudaria muito em relação ao IPI. Na terceira etapa, o governo diz que mexeria na questão do imposto de renda, tanto de empresas, né, de pessoa jurídica, quanto de pessoa física.
É necessário, você acha?
Muito, muito. Essa seria a parte progressiva da reforma. Eu não acredito muito que esse governo vá fazer uma reforma progressiva, sim. Mas ela é muito importante.
Mas você não acha que nessa parte do imposto de renda ele vai acabar prejudicando quem, por exemplo, usa da... Como é que chama quando você diminui porque você apresenta as reduções? Porque você não acha que ele vai acabar mexendo nessa parte e não realmente na parte que precisaria?
Então, é uma incógnita, né? Não, de fato, não consigo... Assim,
não tem bola de cristal, né?
A gente consegue julgar pelo que a gente viu até aqui. E, de fato, o Guedes é muito relutante em mexer, de fato, na renda dos mais ricos, né? É um governo, de fato, que tem muita dificuldade de propor reformas, ajustes que vão recair mais sobre os mais ricos. Pelo que eu li, pelo que foi exposto, seria tributar lucros e dividendos distribuídos na pessoa física. Isso é muito importante, uhum, porque essa isenção ela gera muita distorção no nosso imposto de renda. Um exemplo, a gente tem o imposto de renda de pessoa física, né, a pessoa declara lá, a gente tem as alíquotas nominais, né, que vão até 27,5%. Tem a faixa de isenção e depois as alíquotas crescem até 27,5%. Só que existe uma coisa chamada alíquota efetiva. O que, que é isso? É a alíquota que a pessoa paga depois que a gente considera as deduções e as isenções. E aí, no caso da nossa tributação da renda, do imposto de renda de pessoa física, a gente tem que quem está no meio da distribuição paga uma alíquota por volta de 12%. E quem está no topo da distribuição, como você disse, os super ricos, lá o 1% mais rico, pagam uma alíquota de 6,5%. Ou seja, o imposto, como eu disse, que era para ser progressivo, ele não é, porque ele aumenta até uma certa faixa de renda, até, né, ali uma classe média mais alta, depois ele tem um ponto de inflexão e ele cai para as classes mais altas, exatamente porque são as classes mais altas que têm renda do capital, que, por exemplo, angariam renda de lucros e dividendos, por exemplo. Então, a isenção de lucros e dividendos ela é muito importante para gerar essa distorção do nosso sistema tributário, para fazer com que as pessoas mais ricas paguem menos imposto de renda de pessoa física. As deduções também são um fator querendo ou não, elas fazem com que as pessoas mais ricas paguem menos, mas também ela afeta uma parte da classe média. Então, para mim, a questão é a seguinte: a gente precisa tornar o nosso sistema tributário mais progressivo, ou seja, mais distribuidor, mais redistributivo.
Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, isso.
Exato, exato. No caso das deduções, taxar lucros e dividendos é muito mais progressivo do que eliminar ou reduzir as deduções. Isso porque as deduções, elas também afetam a classe média. Mas, ainda assim, eliminar as deduções também tornaria o nosso sistema tributário mais distributivo. Principalmente se a gente usar esse recurso adicional para direcionar essa renda para as famílias mais pobres com algum tipo de transferência, por exemplo, com algum tipo de renda básica.
Sim. Bom, voltando para essa reforma, porque a gente está avançando e eu estou adorando, porque a gente está aqui uma coisa puxando a outra. Mas voltando, que eu acho que é um ponto principal dessa primeira etapa dessa reforma que decepcionou, né, um ano e meio depois, um governo que foi, né, tipo, todo baseado aí, fez uma campanha, o Guedes meio que foi um fiador aí da campanha do Bolsonaro. Essa unificação do PIS e COFINS, ela não é uma ideia nova, só que ela tem esses dois tributos, eles têm sistemas diferenciados de tributação, cumulativo e não cumulativo. De uma maneira simples, porque eu vou te falar, Débora, eu sou de humanas, assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Então eu queria que você explicasse como é que ficaria essa unificação, assim, qual que ia ser a realidade desse negócio.
Tá, exatamente como você disse, não é nada novo, e como eu disse, é muito tímido. Isso por quê? Porque tem duas reformas tramitando, uma na Câmara, outra no Senado, faz um tempo já, e já estava bem mais avançada a discussão a respeito
da... PEC 45?
Exato, a PEC 45 e a PEC 110. A PEC 45 é de autoria do Bernardo Api e a PEC 110 do Rauli, isso. E aí, uma na Câmara, outra no Senado. A gente pode dizer que a PEC 45 era a que mais estava avançada nas discussões e ela era muito bem aceita na Câmara, obviamente com algumas, gerava muita discussão em relação à questão federativa, porque ela mexe com tributos estaduais e municipais, mas a PEC 45 era uma reforma, e a PEC 110 também, muito mais ampla, que propunha exatamente um IVA, mas no caso da PEC 45, por exemplo, ela pretendia, ela pretende ainda, porque ainda está tramitando, né? Ainda a proposta ainda existe, ela pretende uma unificação de 5 tributos. O ICMS, que é estadual, o ISS, que é municipal, o IPI, que é federal, PIS, que é federal, o IOF e a COFINS. Isso... No caso da PEC 45, a PEC 110 colocava mais alguns tributos, como salário e educação, como CID combustíveis, então ela era mais ampla. No caso da PEC 45, era exatamente isso, unificar os 5 tributos, e aí considerando tanto os tributos estaduais e municipais, e transformar esses tributos num único imposto, chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, exatamente, né, como foi proposto agora, mas no caso de uma forma muito mais ampla. Então a gente reformaria toda a nossa tributação sobre consumo, o que, como eu disse antes, no começo, geraria muito mais ganhos de eficiência e de redução de custos para a produção. Ou seja, a ideia do governo não é nova, eles estão adotando uma proposta que já foi colocada na mesa, mas
uma necessidade, né, que é simplificar aí o nosso sistema tributário, que é uma complicação.
Pois é, mas só que é muito tímida, como eu disse, porque só mexe nos tributos federais e agora nessa primeira etapa, transformando em IVA, só o PIS/COFINS. E aí no caso do PIS/COFINS, ele tem mesmo essas duas fases, né, esses dois tipos, que é o cumulativo e o não cumulativo. Isso mudou no governo Dilma, que teve uma reforma que transformou parte não cumulativo, porque anteriormente era tudo cumulativo. E aí você pediu para explicar isso, a questão cumulativa é exatamente essa tributação em cascata. A toda etapa do processo produtivo, ou seja, eu vou transformar o trigo em farinha
em pão.
Eu vou ter todo o faturamento das empresas, ele vai ser tributado todas as vendas serão tributadas, sem descontar o que foi pago nos insumos. Então, o imposto ele se acumula. E aí o bem, né, o pão, por exemplo, chega lá no consumidor final com uma alíquota muito maior, porque os produtores eles vão, obviamente, repassar a alíquota, né, para frente. Obviamente, isso depende da estrutura de mercado. Mercados mais competitivos conseguem repassar menos a alíquota, né? Ou seja, aqueles mercados que a gente tem mais concorrência. Agora, mercados mais concentrados, mais oligopolizados, por exemplo, que são aqueles mercados que, por exemplo, grandes setores, grandes firmas, grandes empresas têm uma participação importante no mercado, eles conseguem passar o preço para frente. Ou seja, o preço vai acabar, no final das contas, ficando mais caro lá para o consumidor final. No caso da PIS/COFINS, parte é acumulativa, parte não é acumulativa. Ou seja, não ser cumulativa significa que gera-se créditos toda vez que você produz e paga, toda vez que você vende um produto e paga impostos sobre essa venda. Só que no caso dessa parte não cumulativa, você desconta créditos. Então, vamos supor que você vendeu um produto que é R$100 e tem um imposto que é 10%. Você pagou esse imposto, só que nesse produto de R$100, parte desse produto é o insumo que foi utilizado para produzir. E esse insumo que foi utilizado para parte do valor desse bem é insumo, e o insumo já pagou também os 10% de imposto. No caso do tributo não cumulativo, esses 10% que foi pago na etapa anterior, vamos pensar de forma simples, um bem que tem duas etapas de produção. Os 10% que foram pagos na etapa anterior, o produtor que comprou aquele insumo para produzir, para gerar mais valor, ou seja, para produzir aquele produto novo, ele pode descontar os 10% que o produtor anterior já pagou. E aí, ou seja, tem a nota fiscal, o produtor anterior ele já declarou quanto que ele pagou de imposto, o novo produtor, uma vez que ele vai ser taxado pelo valor do produto, que é R$100, que é maior, e que embute o custo dos insumos, ele vai poder obter créditos a partir dessa venda. Então, ele vai para o governo e, olha, eu tenho aqui crédito de R$10, porque isso foi pago pelo produtor anterior. Isso, eu paguei R$100, mas, na verdade, isso eu deveria... eu paguei imposto sobre R$100, mas, na verdade, eu deveria pagar sobre 90, por exemplo. E aí o governo devolve para ele. Isso já funciona em parte da nossa tributação. A parte não cumulativa da COFINS, por exemplo, ela funciona assim. O ICMS, ele funciona assim. Só que o que é o grande problema? Em tese, essa COFINS não cumulativa, esse ICMS, eles seriam já impostos sobre o valor adicionado. Só que a gente foi fazendo tanta modificação no nosso sistema tributário, no caso do ICMS e do IPI, por exemplo, que eram, na sua concepção, impostos sobre o valor adicionado, e a gente foi dando tantas isenções e diferenciando tantas alíquotas que esse sistema passou a não funcionar. Então, a gente tem um sistema de créditos altamente complexo, que, na verdade, os produtores não conseguem nem mesmo calcular direito quanto que eles têm que receber de crédito. Isso gera uma
essa
série
compensação de crédito, né?
Exato. Isso gera uma série de demandas, até mesmo judiciais. A gente tem produtor que não consegue descontar, calcular os créditos que ele tem. E por conta dessas isenções na cadeia produtiva, pensa uma coisa, um produto que tem quatro etapas. E aí, a primeira etapa, né, por quatro etapas, ou seja, dado, né, os insumos intermediários. Na primeira etapa, incide o imposto. Na segunda etapa, o produtor produziu, obteve crédito daquilo que foi pago, né, nos insumos pelo primeiro produtor, do que ele já comprou, mas aí ele é isento. O que que vai acontecer? Ele não vai pagar imposto e vai vender o seu produto, e aí o produtor da terceira etapa vai ter que pagar imposto também, mas não vai ter crédito para descontar, porque o produtor da etapa anterior... ele é isento, ele não paga tributos. Então, essas especificidades na tributação sobre consumo, elas fazem com que o sistema IVA não funcione. Então, por isso que é muito importante que num sistema não cumulativo, ou seja, num sistema IVA, não haja diferenciação de alíquotas, não haja isenções, na cadeia produtiva, ou seja, por isso que é muito importante que todos os bens tenham a mesma alíquota, é o que a PEC 45, por exemplo, coloca de forma muito enfática, uma alíquota de 25%, por exemplo, porque se a gente criar esse sistema diferenciado de alíquotas, igual aconteceu com o ICMS e com o IPI, e esse sistema que dá uma série de isenções, a gente está jogando por água abaixo essa capacidade de recolhimento de créditos, e aí a gente está jogando por água abaixo esse ganho de se tributar o valor adicionado, e não, né, e não de forma cumulativa. Então é basicamente isso que acontece hoje, com a COFINS não cumulativa. Então a ideia dessa reforma é transformar toda a COFINS em não cumulativa. Só que, mais uma vez, a ideia é tornar esse processo mais rápido e mais eficiente, porque hoje, no Brasil, esse sistema de créditos ele é muito complexo. Então, é muito difícil, de fato, a gente ter esse sistema funcionando bem, igual um IVA requer, para além dessas questões que eu já citei de isenções que atrapalham toda a cadeia de devoluções.
A gente comentou agora há pouco que aumentar a tributação sobre consumo acaba reforçando a desigualdade, porque a galera gasta de maneira diferente, né? Quem é pobre gasta tudo que tem, quem é rico gasta uma parte bem pequena do que tem. Hoje, segunda-feira, 27 de julho, dia que a gente está gravando essa entrevista, uma matéria do Globo que fala que o Globo contatou alguns economistas que falam que o tributo sobre o consumo pode chegar a 35%, sendo um dos maiores do mundo. É isso mesmo? E eu queria saber se nesse momento de crise, né, que a gente está vivendo mundial, agravado por uma pandemia, o Brasil já vem num cenário complicado e aí veio, né, essa pandemia, aumentar essa taxação sobre o consumo é aumentar o número de miseráveis diretamente, não?
Sim, na verdade, a questão é que a carga tributária poderia chegar a 35%, né? Ou seja, sim, a carga tributária total. E aí inclui
de 33% a 35%.
Isso, aí inclui tanto os impostos sobre consumo, quanto o imposto de renda, o imposto sobre patrimônio, o imposto sobre a folha de pagamentos, por exemplo. Aí inclui tudo. Exatamente. A grande questão é, nós estamos numa fase muito difícil. A gente já vinha de uma fase muito difícil antes dessa crise, de recessão primeiro e depois de um ajuste muito lento, de uma recuperação muito lenta e, na verdade, de um ajuste bastante agressivo e aí principalmente pelo lado dos mais pobres, né? Porque o ajuste que foi escolhido desde o teto de gastos foi, de fato, um ajuste via corte de gastos, congelamento aí real, né, do crescimento dos gastos do governo. E isso afeta mais os mais pobres, porque os mais pobres usam mais os bens e serviços públicos que são oferecidos. Então, a gente estava fazendo um ajuste, cortando gastos, e aí esse ajuste vai afetar principalmente os mais pobres, né? Porque a classe mais alta, e aí até mesmo a classe média, ela vai usar, talvez, educação privada, saúde privada e assim por diante. Ou seja, a gente precisava já pensar num outro tipo de ajuste, porque o que a gente estava vendo era um aprofundamento da pobreza e da desigualdade com esse ajuste via gastos. E isso já estava acontecendo, a recessão, o que estava acontecendo com o mercado de trabalho, já estava aprofundando a pobreza e desigualdade e o corte de gastos, né? Esse ajuste pelo lado dos gastos também tinha a sua interferência, o seu impacto na desigualdade e no aumento da pobreza. Por exemplo, a gente pode exemplificar, por exemplo, com as grandes filas do Bolsa Família, por exemplo, que estavam acontecendo antes dessa pandemia, ou seja, pessoas elegíveis para receber o Bolsa Família não estavam recebendo. E aí, ou seja, a gente já precisava discutir um outro tipo de ajuste. Que tipo de ajuste que a gente tinha que discutir? A gente tinha que ajustar as nossas contas públicas, pelo menos aí no médio prazo, porque a gente estava acumulando déficits públicos, né? Os déficits aí um montante de gasto maior que a receita do governo. Então,
estamos devendo.
Está devendo, isso. Todo ano, né, o governo estava fechando com déficit, e aí esse déficit aumenta o endividamento. E aí os economistas começam a ligar a anteninha aí, alguns, né, porque eles vão dizer que esse aumento da dívida em relação ao PIB, aí o PIB não estava crescendo, esse era o grande problema, porque se o PIB estivesse crescendo, essa relação que importa, que é a dívida sobre o PIB, ela ficaria estagnada. Só que o PIB não estava crescendo.
Essa relação que importa...
É, que importa para medir a nossa capacidade de pagamento da dívida, para sinalizar para os credores que a gente está numa
situação é capaz.
Sustentável. Isso. E aí, essa relação, ela estava aumentando, né, a dívida em relação ao PIB por esse acúmulo de déficits. E aí o governo tinha que ajustar de alguma forma, pelo menos até o médio prazo. O grande problema é que se instituiu um teto de gastos que vai incidir principalmente, que vai congelar as despesas do governo e vai incidir principalmente sobre os mais pobres, como eu já disse, porque são os mais pobres que usam mais os bens e serviços públicos. E aí, de uma forma muito agressiva, num momento que a gente não estava crescendo ainda, e toda vez que o governo corta gasto, o governo ele é um demandante da economia. Então, toda vez que o governo corta a sua demanda, a gente está desestimulando a economia, e isso diminui o PIB, isso reduz o PIB. Então, a gente estava tentando ajustar o numerador, que era, né, a dívida, por conta, ou seja, a gente estava tentando reduzir o déficit público para reduzir a dívida, só que isso estava fazendo com que o PIB caísse. E aí a gente diminuía o denominador dessa conta também. Então, a gente não estava obtendo resultados significativos aí, né, na melhora dos indicadores de sustentabilidade da nossa dívida pública. E aí já tinha que se discutir de fato o que fazer para, né, já que o corte de gastos ele é muito cruel, porque além de reduzir o PIB, né, de diminuir a demanda e reduzir o PIB, ele afetava principalmente os mais pobres, a gente tinha que discutir outros mecanismos, e aí entrava a questão do sistema tributário. Por que não pensar, então, em angariar mais receitas? Porque é só o lado do gasto que está sendo atacado, e aí principalmente os mais pobres, e a gente não discute, por exemplo, uma taxação sobre lucros e dividendos, uma alíquota maior sobre o imposto de renda para super rendas, para os mais ricos, uma alíquota maior da Previdência, por exemplo, para os muito ricos, no caso para os grandes salários do setor público, que aí até, de fato, na reforma tributária, na reforma da Previdência, a gente teve um encaminhamento importante nesse sentido, mas ainda não tão satisfatório. Mas por que não discutir, de fato, ajustar as receitas? E aí vem essa questão. Olha, a gente já paga muito imposto para o nosso nível de renda. A gente tem uma carga tributária de 32% a 33%. Já é uma carga tributária muito alta, e aí tem todo aquele senso, né? Nossa, o brasileiro paga muito imposto, tem que trabalhar não sei quantos dias para pagar imposto. A discussão era essa, a gente paga muito imposto, já não dá para aumentar. A grande questão é a composição do nosso sistema tributário, como a gente já discutiu. A gente tributa mal porque a gente tributa mais consumo, que afeta principalmente, né, que é muito pesado para os mais pobres, e tributa menos renda, menos patrimônio, isenta grandes rendimentos, rendimentos muito elevados, como lucros e dividendos. Não tem um tributo sobre herança muito significativo, nosso tributo sobre herança é baixo. Então, a discussão tinha que ser feita principalmente via composição do sistema tributário. Mesmo que isso implicasse, isso, né, obviamente é a minha opinião, mesmo que isso implicasse um aumento da nossa carga tributária, de 32% para 35%, se esse aumento da carga tributária incidisse principalmente sobre os mais ricos, que hoje pagam menos. Então,
e também representasse um melhor retorno para a população mais pobre, né?
Exato, para que obviamente, para que gastos importantes como saúde e educação pudessem continuar sendo financiados, e obviamente, sempre trabalhando, essa é uma questão importante também, que o governo tem que tentar trabalhar para uma maximização aí da eficiência, né, desses gastos, ou seja, melhorar a qualidade do gasto, gastar com aquilo que tem mais impacto. Por exemplo, no governo Dilma, a gente teve uma redução dos investimentos, que na literatura econômica são conhecidos como gastos que têm um multiplicador mais elevado, e teve uma troca desses gastos com investimento pelos gastos com desonerações, exatamente o que o Guedes quer fazer lá na quarta etapa, quer dar desoneração da folha de pagamentos. Isso foi um tiro no pé no governo Dilma, porque a gente tirou um gasto que tinha um impacto no crescimento, isso que chama multiplicador, é a capacidade do gasto em gerar crescimento. A gente tirou um gasto, a gente diminuiu um gasto, diminuiu muito um gasto que tinha impacto significativo, mais importante sobre o crescimento, e passou a gastar com uma política de desonerações que não teve impacto sobre o crescimento, porque os empresários passaram a usar essa desoneração, ao invés de contratar trabalho, né, mais mão de obra, que era o que se esperava, esses empresários passaram a aumentar sua margem de lucro. Eles não aumentaram a contratação de mão de obra. Então, a gente não teve o efeito esperado na economia, porque o efeito multiplicador desse tipo de gasto é baixo, e isso gerou, aumentou os déficits do governo, exatamente porque era uma política muito cara. Então, gastava-se mal, e não tinha retorno em termos de crescimento econômico. Então, no caso da elevação da carga tributária, eu não vejo ela como problema, desde que a gente consiga mudar a composição da nossa carga tributária. Desde que essa elevação, de fato, ela aconteça via uma maior tributação sobre os mais ricos. Isso é injusto? Não é injusto porque eles pagam menos hoje. Eles pagam menos do que vários outros lugares do país. Pra você ter ideia, só Brasil e Estônia isentam lucros e dividendos. O que a gente tem de diferente e parecido com a Estônia?
Eu lembrei do Ciro Gomes falando
disso.
Exato,
o Ciro sempre coloca esse exemplo. O que a gente tem de diferente, né, de igual a Estônia, de diferente de todos os outros países do mundo, para a gente isentar lucros e dividendos na pessoa física? Então, desde que esse aumento de carga tributária seja via aumento da tributação sobre os mais ricos, que hoje são subtributados, eu não vejo problema. E aí, do ponto de vista econômico, também não é um problema, porque o que é um problema? É tributar mais os mais pobres. Como a gente faria isso? Aumentando muito a alíquota da tributação sobre consumo, por exemplo, igual você citou. Exato. Se a gente aumentar muito a tributação sobre consumo, a alíquota, nesse caso dessa troca aí do PIS/COFINS pelo IVA, né? No caso, que seria o CBS, que o governo está chamando.
CBS.
Se a gente aumentar a tributação sobre consumo, aí sim, a gente está sem tirar de outro lugar, ou seja, sem redistribuir a carga, a gente está aumentando a tributação sobre os mais pobres, o aumento de carga tributária está sendo gerado principalmente sobre os mais pobres. Aí, de fato, é muito ruim. Mas se a gente aumentar a nossa carga tributária sobre os mais ricos, que consomem a menor parte da sua renda, primeiro, a gente torna o nosso sistema tributário mais justo, essas pessoas são subtributadas, a gente gera mais receita, e segundo, a gente não gera um impacto econômico muito expressivo, exatamente porque, primeiro, como a gente está falando em tributar os mais ricos, a gente está falando em tributar renda e não consumo, porque consumo afetaria todo mundo igual, proporcionalmente à renda, principalmente os mais pobres. Então, a gente está falando de renda e patrimônio. Esse tipo de tributo, não que ele não gere distorção, ele pode até gerar. O que se fala em geral? Ah, que se a pessoa for mais tributada na renda, ela vai passar a trabalhar menos para que ela... Porque já que não compensa tanto ela trabalhar porque ela vai ser mais tributada. Se a gente for pensar, isso é a teoria da tributação. É uma teoria e na prática hoje de fato... incrível a gente pensar que no Brasil uma pessoa trabalharia menos porque, e aí ela trocaria trabalho por lazer, porque ela seria um pouquinho mais tributada na sua renda? Acredito que não, porque já tem um viés, ela é menos tributada. Será que é crível a gente pensar, por exemplo, que existe muito argumento de afugentar investimentos, que os investimentos fugiriam do país porque a renda do capital está sendo mais tributada? Não, por quê? Porque hoje a gente já tem uma alíquota mais baixa do que o resto do mundo. A gente tributa menos. Então, vai fugir para onde? Vai fugir para países... Vai para os Estados Unidos? A tributação é maior. E vai para a Europa? A tributação é muito maior. Isso, ou seja, não é crível os argumentos... Para todo mundo que estuda desigualdade, para todo mundo que estuda sistema tributário, os argumentos não são válidos e não se mantêm... Se a gente pensa a nossa estrutura econômica, o nosso sistema tributário e a nossa desigualdade de renda hoje. Ou seja, só para finalizar essa parte, com uma coisa que eu queria falar e eu acabei esquecendo. Nossa carga tributária é alta? Comparando com países da América Latina, sim. Comparando com países da OCDE, não. Somos do nível, né? A gente tem um nível de renda do país da OCDE? Não. Só que o que é a grande questão? Nós ofertamos serviços públicos, nós pactuamos lá na Constituição de 88 a oferta de serviços públicos mais ampla. Nós pactuamos um sistema único de saúde, universal, por exemplo. Exato. E para sustentar esse sistema, a gente precisa tributar mais que países que não, do que países que não têm esse tipo de sistema. Não tem um sistema único de saúde, não tem universidades públicas e assim por diante.
Onde é cada um mais por si, né? Aqui a gente tem esse pacto que eu acho que é muito social, de que, tipo, vamos todos bem, né? Porque em saúde, educação, teoricamente a gente não negociaria, né?
Exato, exato. Então, se a gente quiser manter essa estrutura que nós pactuamos na Constituição de 88, que, a meu ver, ela é muito importante e ela, a gente já tem um país muito desigual. Pensa se a gente não tivesse esse pacto da Constituição de 88. A desigualdade seria muito maior. Então, para um país desigual como o nosso, eu acho muito importante que a gente mantenha o pacto da Constituição de 88. E aí, de fato, não dá para a gente ter um sistema tributário, não dá para a gente ter uma carga tributária como a do Chile, por exemplo. Porque Sim. a gente oferta muito mais serviço público e aí o governo tem que ser financiado. Então, a minha questão é essa hoje. Eu acho totalmente viável aumentar a carga tributária, não muito, obviamente, porque isso desestimularia crescimento econômico, mas em certo nível, para que a gente consiga fazer o ajuste que precisa ser feito nas contas públicas pelo lado da receita, mas esse aumento de carga deveria incidir sobre os mais ricos, que hoje são subtributados. Aí, para mim, a chave está aí, é tributar os mais ricos.
Então, eu ouvi hoje pesquisando, porque é o que eu te falei, Débora, eu sou bem leiga, até porque eu vejo que, como nação, a gente tem o conhecimento econômico, é um conhecimento que ainda não é amplo, nem o básico, né? A gente tem um desconhecimento, a gente tem alguns clichês, o brasileiro paga muito imposto, né? A gente tem algumas crenças, assim. E daí, pesquisando sobre o assunto, eu fui ouvir uma entrevista da Vanessa Canado, que é assessora do ministro Paulo Guedes, ela é advogada tributarista, e ela fala que a reforma não vai diminuir a arrecadação, que ela vai simplificar e diminuir a insegurança fiscal. Ou seja, ela é boa para quem? Essa reforma que foi apresentada.
Exatamente. A meu ver, ela não é boa nem para o setor produtivo, que é o que ela
visa. Exatamente.
Porque...
Ela é meio burra, assim. Eu não sei, eu não consigo achar outro adjetivo, talvez, do meu modo muito simplista, assim. Uhum. Mas se você ferra a base do Brasil, né? A gente tem aí 1% de super ricos. No mais, a galera está se equilibrando, óbvio que a gente tem uma distância muito grande ainda, né? Tem várias camadas. Mas, assim, se a gente ferra essa camada mais baixa, a gente não consegue também privilegiar essa galera, né? Ela fala também bastante em segurança, em diminuir a insegurança, mas, tipo, diminuir a insegurança para quem, Jesus?
Eu acho que ela está falando da insegurança jurídica, né? Nessa questão dos créditos.
Sim, sim.
Ou seja, sistematizar e tornar esse sistema incrível, ou seja, ou seja, melhorar o que é hoje. Então, é simplificar mesmo o sistema tributário. Mas é o que você disse, eu não vejo grandes vantagens. A grande vantagem seria para o sistema produtivo, nesse tipo de reforma tributária, para diminuir seus custos, e os consumidores também teriam ganhos. Por exemplo, a PEC 45, existem ganhos para os consumidores, não quer dizer que trocar a tributação vai gerar mais ônus para os consumidores. Por quê? Porque ao reduzir o custo de produção dos produtores, você vai ter produtos sendo produzidos com menor custo e o preço desse produto cai. Então, as famílias iriam consumir produtos com um preço menor. Então, Sim. mesmo que as famílias pagassem um tributo maior, o preço dos produtos cairia. Então, a gente teria aí um ganho em relação ao preço dos produtos, já que o custo de produção reduziu. Então, a grande vantagem de transformar o sistema tributário no IVA é exatamente esse, é reduzir o custo de produção, porque você tira a tributação cumulativa e isso vai lá na ponta, né, no consumidor final, isso vai se refletir em redução de preços. Pelo menos aí é o que a gente espera. Só que no caso dessa reforma, é muito tímida. Então, como eu disse, não mexer nos principais tributos, o principal tributo hoje em termos de arrecadação é o ICMS. Não mexer no ICMS hoje, e aí consequentemente também no ISS, é fazer uma reforma muito tímida, que não vai ser capaz de reduzir os custos produtivos a ponto de gerar ganhos para os consumidores via preço. Então, é fazer uma reforma muito tímida, que não vai, de fato, gerar grandes ganhos de queda de custo de produção. E aí, você está fazendo uma reforma que primeiro, precisa ser aprovada, né, no Congresso. Eu acho muito difícil.
Sim, e tem um desgaste político, ainda mais uma reforma feita em quatro etapas, né, num governo tão desgastado.
O governo já sinaliza mal, porque ele sinaliza que vai fazer quatro etapas, mas você nunca sabe o que esperar pela frente. Em termos de sinalizar confiança, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o processo muito claro, já falar exatamente o que você vai fazer e da forma que você vai fazer em cada uma das etapas. Isso, por exemplo, um exemplo que a gente tem é o Plano Real. O Plano Real, ele foi exatamente sinalizado, todas as etapas foram sinalizadas antes, tudo de forma muito transparente, para que os agentes, de fato, não tenham insegurança em relação ao que o governo vai fazer. E aí, no caso desse governo, a gente de esperar, daqui a 6 meses ele vai para a segunda etapa e não lança uma proposta definitiva. Vai saber o que vai acontecer.
Não dá para comprar um carro usado desse governo.
Pois é. E aí, no caso dessa reforma, é desperdiçar um momento que a gente tem de reformar o nosso sistema tributário de forma muito mais ampla. Então, hoje, não mexer no ICMS e no ISS de fato perder uma grande oportunidade. Nós estamos em crise, a população está, de fato, hoje... Porque é muito difícil fazer uma reforma tributária. Eu costumo brincar com os meus alunos que as modificações de tributos e as questões tributárias, elas sempre geraram revoluções ou até mesmo golpes. Se a gente for pensar na Revolução Francesa, o que motivou a Revolução Francesa foram tributos. A Inconfidência Mineira, tributos. A gente conseguiu fazer uma reforma tributária ampla no Brasil quando a gente estava com um governo centralizador, que foi na ditadura militar. Muito ruim do ponto de vista do autoritarismo, péssimo, mas um governo que não precisou de aprovação para passar uma reforma tributária. Por quê? Porque a sociedade tem, de fato, uma grande resistência, né, e aí representada aí pelo Congresso, uma grande resistência de modificações tributárias. Todo mundo tem medo de pagar mais. E no caso de grandes crises, grandes guerras, grandes crises, a população ela entende mais, ela dá mais valor, e isso, vários estudos mostram isso, para o papel do governo. A gente já vem de um período que o papel do governo estava sendo muito questionado, né? E até mesmo, né, uma visão aí que o governo deveria diminuir, e que é a visão desse governo, né? Desse Estado. O governo tem que diminuir, temos que ter um Estado mínimo. Isso estava muito disseminado. E hoje a população vê que o governo ele é importante, principalmente, ele é importante o tempo todo, mas ele é importante principalmente nas crises, porque ele é o único que tem instrumentos para lidar com isso, embora o nosso esteja lidando muito mal. Mas, por exemplo, o auxílio emergencial, a gente tem uma possibilidade dessa porque a gente tem um governo que tem capacidade de fazer política de transferência de renda. Se a gente não tiver um governo que não tem um sistema de transferência de renda, a gente não tem o que fazer diante de uma crise dessa. E o que a gente espera, infelizmente, né, é que a gente sofra com mais crises daqui para frente. A gente nem sabe, até mesmo em relação a esse vírus, como que vai ser, se vai ter novas ondas, sendo que a gente nem conseguiu lidar com essa ainda, né? Mas, enfim, nesses momentos de crise, a sociedade passa a aceitar mais, passa a dar mais valor para o papel do governo. Então, ela tende a aceitar modificações tributárias de forma mais fácil, ou seja, ela tende a aceitar, embora isso não seja uma visão homogênea, que o governo ele pode tributar mais para que naquele momento de crise ele seja um colchão, de fato, de apoio, para que ele oferte mais serviços públicos, para que ele atenue a desigualdade, porque no momento
de crise... Compacto social mesmo, né?
Exato. Tipo,
vamos colaborar para o bem-estar geral, né?
Exato, e isso acontece nas crises. Então, se a gente deixar essa oportunidade passar, de mexer no sistema tributário agora e aí de forma ampla, ou seja... Não é só a reforma tributária que está no Congresso, que é a PEC 45, não é a reforma tributária do governo, que não mexe, que não chega de fato nem na metade do que faz a PEC 45. É sim uma reforma que mexeria de forma ampla nos tributos sobre consumo, implementando o IVA, mas também que mexesse na tributação da renda. E aí é ir mais além do que essa terceira etapa do Guedes. Para além de tributar lucros, dividendos e rever deduções, é tributar mais herança, que é um imposto estadual, atualizar mais o nosso grandes, sistema né? tributário. Exato. Atualizar o sistema tributário sobre patrimônio, pensar uma alíquota extra para o imposto de renda. Ainda está muito vago em relação ao que o governo vai fazer. Eu li que pensa-se em revisar deduções, tributar lucros e dividendos, não sei em qual alíquota, pode ser que haja uma nova faixa, mas ainda assim esse governo pensa até mesmo em diminuir o número de faixas. Isso estava até muito explícito na campanha. Então a gente tem que ficar muito esperto com essa terceira fase, porque ela é primordial para que a gente tenha um sistema tributário mais justo. Então, no caso dessa reforma, eu não vejo grandes ganhos nem do ponto de vista da produção, do sistema produtivo, porque não reduz os custos da forma que precisa, e eu não vejo grandes ganhos nem do ponto de vista da tributação da renda e patrimônio, porque não mexe, não foi colocado na mesa ainda, mas o que se espera desse governo é que ele, de fato, não mexa nos mais ricos. Então, eu acho um desperdício, de fato, nesse momento, a gente não aproveitar. E ainda, tem uma questão importante da reforma, que, a meu ver, ela é tímida, ela não mexe onde precisa, e ela está colocando uma alíquota aí de 12%, ela propõe uma alíquota de 12%. Eu não vi estudo de onde saiu essa alíquota. Dizem que Esse número, dizem que é um estudo do FMI, ou do Banco Mundial, se eu não me engano, mas eu não vi. E para a magnitude do PIS/COFINS, essa alíquota é alta. Ou seja, sim, a gente não está unificando muitos tributos para que a gente tenha uma alíquota tão alta. Então, ela tende a penalizar os mais pobres.
O Paulo Guedes, né, que foi o fiador aí da campanha do Bolsonaro, já falei isso, chamado Posto Ipiranga, ele prometeu R$1 trilhão de privatização, falou bastante na reforma tributária, essa questão no campanha. Você acha que ele está, e aí apresentou esse, que é tímido até para a proposta dele, né? Você acha que ele tem decepcionado mesmo os liberais?
Ah, com certeza. Os liberais estão bem decepcionados aí na aposta que fizeram. Isso porque a gente vê um governo totalmente descoordenado, né? Tanto até mesmo no enfrentamento dessa crise, mas até mesmo em relação às suas posições, o Guedes na posição mais liberal, mas não consegue emplacar nada, e também, né, você pensa, um descaso também, por exemplo, essa reforma tributária já tinha que ter sido proposta muito antes, era a reforma mais importante que a gente tinha que fazer, e aí ela ia duas semanas, né, e nunca vinha. E até mesmo em outras questões. Então, eu acho que e outras alas do governo, por exemplo, já têm ideias totalmente contrárias à do Guedes. Então, eu acho que até mesmo os liberais, esse governo está deixando muito a desejar.
Sim. Tem uma... A gente comemorou recentemente, esse mês, o centenário do Celso Furtado, e ele fala que a primeira condição, e eu adoro essa frase, a primeira condição para libertar-se do subdesenvolvimento é escapar da obsessão de reproduzir o perfil daqueles que se auto-intitulam desenvolvidos. O Paulo Guedes, ele é aí da escola de Chicago, anos 70. Esse modelo não está um pouco demodé, assim? Ele combina com esse mundo atual, esse modelo que o Paulo Guedes traz como gênio, como grande pensador da economia, ele funciona hoje em dia e funciona para a nossa realidade?
Esse modelo não é usado em nenhum lugar do mundo, mas...
Menina, a gente está muito atrasado, né? Até nos nossos heróis, assim, senhor.
Sim. O Paulo Guedes, a gente pode dizer que ele ficou preso ali nos livros texto da década de 70 e é um liberalismo muito atrasado. Então, mesmo os países mais... se intitulam, né, que a gente pode dizer que são mais liberais, a gente não vê políticas desse tipo, e ideias tão conservadoras e antiquadas, na verdade, a palavra é essa, é um liberalismo antiquado, que não existe mais em nenhum lugar do mundo. O governo, ele tem sua importância, todo mundo reconhece, e obviamente que a gente precisaria de um processo de revisão de gastos muito mais importante do que acontece no Brasil. A gente não estimula, por exemplo, essa revisão periódica dos gastos, se os gastos estão sendo eficientes, efetivos, para que a gente possa estar sempre obtendo o maior retorno com os gastos. Mas também esse liberalismo do Guedes, ele existe nos livros-texto e ele ficou lá, e mesmo nos países desenvolvidos, a gente não vê nada desse tipo. Então, de fato, muito triste o que a gente essa discussão toda de hoje, porque quem de fato estuda economia, e aí quem faz pesquisa, né, ou seja, a fronteira da economia, já deixou de reproduzir esse discurso do Guedes há muito tempo, ou seja, mesmo os liberais. Então, isso é muito difícil.
Bom, e uma coisa que aconteceu na época do golpe de 64, quando a gente tinha aí o Celso Furtado, todo um projeto e tal, óbvio que a gente teve ganhos, como você falou nessa questão da reforma tributária, mas a gente teve uma marginalização do pensamento crítico, em todos os sentidos, sim, inclusive na economia. Depois disso a gente teve um governo progressista, eu não gosto muito de atribuir ao governo PT um governo de esquerda, né? Uhum. Mas assim, um governo... E por que a gente não fez essa reforma tributária com esse viés mais progressista mesmo, mais diminuir desigualdade, diminuir pobreza? O discurso de posse do Lula foi maravilhoso, falando sobre a fome e tal, e teve os avanços, óbvio, né? O Brasil viveu aí 20 anos de, que não é só dele, mas viveu 20 anos aí de diminuição da desigualdade, a gente tem voltado a aumentar essa desigualdade. Por que a gente não conseguiu fazer essa reforma?
Exato, essa é uma pergunta que eu me faço sempre.
Quero chorar, também. Débora.
Desde que eu estudo... a pergunta é fácil de responder, mas assim, desde que eu comecei a estudar gasto social e tributação, é uma pergunta que eu me faço também, porque eu acho que a gente desperdiçou uma chance enorme. Não que os governos do PT não tenham tentado, propostas foram colocadas, sim, essa é a questão. O governo Lula colocou, o governo Dilma ensaiou também, mas as propostas sempre paravam, não progrediam, e isso, né, muito em função do Congresso que a gente tinha na época. Mas, infelizmente, não teve um esforço, eu acredito que não teve um esforço muito enfático em aprovar essas reformas que eram necessárias. Isso por quê? Porque a gente, e fez muito bem, a gente tentou atacar a desigualdade, o governo... do PT, tentou atacar a desigualdade e colheu frutos muito bons disso. Pelo lado do gasto, com o programa Bolsa Família, com uma série de outros programas que foram muito importantes para reduzir a desigualdade, mas, de fato, não mexeu na renda dos mais ricos, deixou o nosso sistema tributário ainda muito desigual. Os estudos do Marcelo Medeiros, por exemplo, mostram que enquanto a gente distribuiu renda na base, que a distribuição ela aconteceu do meio para a base. Por isso que a gente até entende um pouco esse processo aí de, embora seja difícil, mas esse processo de insatisfação da classe média, né?
Que odeia o pobre e inveja o rico, né? Tipo, acha o Bolsa Família absurdo, mas acha a verba para os parlamentares comprarem terno ok, né?
Exato, mas assim, a grande questão é que a classe média foi mais tributada, de fato, porque o imposto de renda, principalmente, a tributação sobre consumo recai também sobre a classe média de forma pesada, mas aí, principalmente, a tributação da renda recai bastante sobre a classe média e não sobre a classe mais rica. E aí a classe média, ao invés de ficar mais insatisfeita, né, com a classe, com essa tributação injusta, ela passou a atribuir aos programas sociais esse problema. E o problema não era o programa social, o problema era tributar menos, né? Era, sim, subtributar os mais ricos. Mas, ou seja, essa insatisfação dá até para entender, porque ela estava sendo pesadamente tributada, e a gente pode pensar que quem é classe média, em geral, está pagando escola para os filhos, paga saúde, um plano de saúde, por exemplo. E aí, não observava tanto retorno, não usava, né, o serviço
prático, público, né?
De forma tão significativa quanto os mais pobres. Mas aí, ou seja, a gente distribuiu renda do meio para a base e não mexeu na renda dos mais ricos, muito pelo contrário, a gente concentrou mais renda no período. E eu acho que isso tem muito o perfil do governo do PT mesmo, dos governos do PT, de tentar, de fato, fazer uma conciliação. O Lula foi eleito depois que ele fez essa conciliação. Depois que ele abandonou, de
ele
fato...
Ele vestiu o terno, né?
É, depois que ele vestiu o terno do estilista famoso, eu até esqueci qual é o nome do estilista que ele vestia, mas depois que ele vestiu o terno do estilista famoso, tirou a camisa vermelha, né, botou gravata, e ele lançou a carta aberta, em que ele falava, eu não vou dar calote na dívida, ou seja, ele precisou maneirar o discurso e adotar um tom conciliador. Só que, de fato, a gente, o governo, ele teve muito esse perfil conciliador, ele distribuía renda para a classe mais baixa, mas ele não mexia nos grandes lá em cima. Teve algumas propostas, mas elas não foram para frente. Então, assim, eu também tenho uma tristeza enorme disso não ter acontecido, que eu acho que a gente teria dado um avanço muito grande em relação à nossa desigualdade, porque se os processos fossem reforçadores, ou seja, se a gente tivesse distribuído renda do topo para a base, esse processo ele teria sido muito mais sustentável, porque não geraria, por exemplo, a grande insatisfação da classe média, esse processo teria sido mais justo, esse processo teria minimizado uma série de distorções, e aí eles se complementariam, né? Então a gente teria redução da desigualdade tanto pelo gasto social na base, quanto pela resolução aí dessas desigualdades do nosso sistema tributário, que, né, se dão principalmente por essa subtributação no topo. E aí, pelo contrário, a gente teve redução da desigualdade na base e manutenção e, em certos momentos, aumento da desigualdade no topo. Então, a nossa queda da desigualdade teria sido muito maior. Mas, infelizmente, não aconteceu. Como eu já disse, muito pelo Congresso, mas também, talvez, por uma tentativa dos governos do PT de serem mais conciliadores. Talvez o momento que ele não foi tão conciliador, ele teve, né, foi tirado do poder.
É, a tal da governabilidade é um pouco injusto, porque a gente tem essa coisa latina de que a salvação vem da esquerda, né? E a gente acaba se decepcionando, assim, muito, né? Enfim, para a gente finalizar, Débora, eu queria que você comentasse uma notícia que hoje mexeu comigo, assim, que não que eu não saiba, mas é que quando você lê isso, me choca um pouco, assim, os bilionários no Brasil aumentaram as suas fortunas durante a pandemia, enquanto a pandemia pode jogar aí 14 milhões de brasileiros na miséria, e, tipo, miséria é miséria, né? Quando é que a gente vai conseguir equilibrar essa balança, né? A gente vê gente implorando por R$600 para poder botar o que de comer na mesa, a gente vê pessoas aumentando suas fortunas, que não são nem efetivas, né, porque tem um nível aí de ganho, que depois que você ganha aquilo, você não tem dois corpos para usar, você não tem duas bocas para comer, não é nem efetivo isso, né? Quando é que a gente vai conseguir equilibrar essa balança?
Exato, essa notícia
fundo,
eu também,
hein?
Vi, pois é, essa notícia também mexeu muito comigo. Num momento como esse, a gente vê, de fato, notícias como essa, e é exatamente o sistema econômico. O sistema econômico funciona assim: nas grandes crises, em geral, né, os mais ricos sempre têm os que saem ganhando, e os mais ricos tendem a ser sempre os que saem ganhando. E isso é muito injusto, de fato, nessa crise, porque essa crise ainda tem uma questão específica, que é uma crise sanitária, e que, sim, ou seja, para você fazer com que as pessoas fiquem vivas, né, para que as pessoas não se contaminem, para que a gente tenha uma menor disseminação desse vírus, a gente precisa fazer a pessoa ficar em casa. E aí pensa, uma pessoa ficar em casa sem condições e ainda passando fome, com dificuldades de sustentar seus filhos, por exemplo, isso é muito triste. E aí, esse aumento da riqueza aí, dos super ricos, dos milionários, esse aumento expressivo, isso retrata nada mais do que o nosso sistema econômico. O Piketty fez muito sucesso porque ele mostrou isso, ou seja, a renda tende a se concentrar no topo se intervenções e políticas redistributivas não forem feitas. Na minha tese de doutorado, eu também tratei sobre isso, principalmente avaliando a estrutura produtiva no Brasil, como que ela é concentradora. Então, mesmo que a gente cresça, a gente concentra renda, por isso que é muito importante um Estado redistribuidor. E nas crises e nos ajustes, é principalmente a população mais pobre que aguenta nas costas esse ajuste e essa crise. Isso sempre foi assim no Brasil. Na inflação foi assim, nas crises anteriores foi assim, e agora nessa a gente vê a mesma coisa, ainda com o diferencial que agora a gente tem gente morrendo e a maior parte das pessoas que estão morrendo estão na base da distribuição, são os mais pobres, porque são as pessoas mais expostas, as pessoas que têm que trabalhar se expondo, as pessoas que estão em aglomerados, que estão com condições sanitárias piores, que têm mais comorbidades, porque verificam menos sua saúde, e assim por diante. Ou seja, para além da questão financeira, a gente tem agora uma crise que mata mais os mais pobres. Então, isso de fato é muito triste. O que fazer? Não tem o que fazer a não ser o governo...
Falar, que nem a gente está falando aqui.
Exato, falar sobre isso, pressionar, mas o governo atuar como redistribuidor. Em crises como essa, só o governo pode fazer alguma coisa e a solução seria, de fato, ela passa principalmente pelo sistema tributário, ou seja, fazer uma tributação progressiva para que a gente consiga aliviar os efeitos dessa crise via tributação, sem penalizar os mais pobres, ou seja, cobrando mais, fazendo um ajuste de quem ganha mais, e aí financiando, né, políticas que serão necessárias para durante essa pandemia, né, não sabemos quando ainda vai passar, e para depois. Isso com que? A gente vai demandar mais gasto com saúde, a gente não sabe os impactos dessa crise, então a gente tem que, de fato, gastar mais com a saúde, e a gente precisa de um programa de renda básica para atuar sobre os efeitos dessa crise. Os efeitos dessa crise, eles tendem a se perenizar em aumento da pobreza e desigualdade, porque essa crise ela afeta mais os mais pobres, se a gente não aprofundar o nosso sistema de proteção social. Como você disse, essa crise ela escancarou nossa desigualdade e ela mostrou um contingente populacional muito grande de pessoas que não estão incluídas no sistema de proteção social. A gente viu um número muito grande de vulneráveis. Hoje a gente tem que quase 50% dos domicílios brasileiros estão recebendo algum tipo de auxílio. Isso é muita coisa. Então a gente tem muita gente vulnerável no nosso país. O nosso
é uma miséria sem precedentes, assim?
Acredito que sim. E assim, essa crise
nossa, em termos de contingente?
Sim, acredito, sim, nós somos um dos países com maior desigualdade, né, do mundo, e temos a gente tinha reduzido um pouco a pobreza, mas ela voltou a aumentar desde a crise de 2014, né, a partir de 2014, mas essa crise do Covid, ela tende a gerar um aprofundamento muito grande da pobreza e da desigualdade. Então, a única solução, de fato, é a gente aprofundar o nosso sistema de proteção social, que vai ser necessário, isso até mesmo para lidar com situações que já eram anteriores à crise. O que que essa crise mostrou? Esse grande número de informais, de autônomos, aí a gente, onde que essas pessoas estavam? Estavam no Uber, estavam no mercado informal, sim, ou seja, todo fruto da crise que se assolou o país, né, a partir de, com a recessão e com a lenta recuperação, mas também fruto dessas novas dinâmicas do trabalho, né? Dessa menor regulação do trabalho e dessas dinâmicas aí de trabalho mais informal. Essas pessoas têm uma
volatilidade... A pejotização do trabalho, né?
Exato. Uberização também, né? Essas pessoas,
uberização,
Isso. Essas pessoas, elas têm uma volatilidade, uma vulnerabilidade nas suas rendas muito grande. Então, a gente precisa de um colchão de proteção social para que essas pessoas tenham um mínimo de cidadania, um mínimo de dignidade, para que elas possam, inclusive, negociar por melhores salários, por melhores condições de trabalho. Então, a única solução, de fato, a meu ver, passa pela maior tributação dos mais ricos, para ajustar o que precisa ser ajustado e usar esse recurso para redistribuir renda via um programa de social, um programa de proteção social, de transferência de renda, né? Uma renda básica com desenho específico. A gente pode começar aos poucos. A gente pode começar, por exemplo, com a proposta de crianças, de uma renda básica para crianças, que afeta indiretamente os mais pobres, ou seja, porque, né, as famílias mais pobres são aquelas que têm mais filhos, a maior parte das famílias com crianças são as famílias mais pobres. Então, O que a gente tem que fazer, de fato, é redistribuir renda. Eu não vejo outro caminho a não ser redistribuição. E isso tem ganhos até mesmo para os mais ricos. Por quê? Sim. Se a gente aprofundar desigualdade e pobreza, a gente vai, primeiro, a gente, do ponto de vista da economia, é muito ruim. A gente limita o nosso mercado interno. Então, a gente passa a ter menos gente para quem vender produto. Isso que é limitar o mercado interno. Porque você tem uma desigualdade tão grande que muita gente não consegue participar aí dos mercados, como viajar, por exemplo, de avião, que foi a grande Sim. questão aí dos anos 2000, né? Entre Sim. outros mercados. E do ponto de vista social, o que a gente tende a gerar é caos social, é tensão social, é aumento de violência.
Não existe segurança sem justiça, né?
Exato. Então, a gente piora a vida dos mais ricos também. Então, acho que passa pelo entendimento aí de que agora são os mais ricos que têm que contribuir mais, porque os mais pobres já pagaram muito no Brasil, 500 anos de história.
Não tem mais de onde pagar, né? Não tem mais de onde tirar dos mais pobres, né? Se essa Exato. Galera mais rica aí não se mobilizar, não vai ser bom para ninguém. Esse é o lance, assim, que para mim essa pandemia deixou muito escancarada, que não adianta eu ter renda, saúde, qualquer coisa, se o meu vizinho não tiver o mínimo, eu vou ser afetado também, né? Se a gente Exato. Não entender isso, a gente não vai chegar em lugar nenhum.
Exato.
Guria, eu quero dizer que eu estava muito nervosa, mas que eu adorei, que o tempo voou, e eu quero muito te agradecer mesmo. Foi um bate-papo muito gostoso, assim, um assunto bem denso e difícil, é um dos saberes, eu acho, que falta de transitar mais ou se tornar mais popular, assim, mas foi muito gostoso, muito obrigada, viu?
Ah, eu que agradeço, adorei também. Acho que é a primeira vez que eu faço um podcast tão grande, assim, já participei de alguns, mas mais curtinhos. Eu adorei a nossa conversa. Eu adoro falar eu estudo muito, né, desigualdade, tributação, programas sociais, então adoro falar sobre isso. Gostei muito e acho que, você foi, em termos das perguntas, só perguntas muito perspicazes, então o nervosismo não era justificado.
Tá vendo, chefe? Fica aí as recomendações. Muito obrigada, viu, Débora?
Eu que agradeço.